estava na aula, eu não vi alguma, não mereço uma boa noite. Falei para vocês. Belezinha? Tivemos uma pausa aí nas nossas palestras. E aí? Retomando no nosso segundo semestre, a gente tem algumas coisas já agendadas. Comentei para quem quiser anotar, as minhas palestras serão nessas datas. Né? Temos aí no segundo semestre bastante correria. Estou ficando expedir mais palestras em setembro e de outubro para frente, só para ver um mês por mês aqui a palestra. Então, gente, a última conversa, a gente tinha feito um curso, depois tivemos algumas palestras. Aliás, pelo curso, acho que teve uma palestra, né? Que foi a palestra no dia 1º, se não me engano. 1 ou 2 de julho, acho que 2 de julho. E aí tivemos um intervalinho, né? Voltando hoje. Vamos retomar essas conversas. Eu queria. Porque está para acontecer agora esse mês, a gente tem um curso de meditação e contemplação na nova realidade. É agora no dia 20. E esse curso é um curso que ele está diferente, ele acontecia de uma outra maneira antes. Não sei quantos anos faz que eu vi esse curso pela última vez.
Faz muitos, hein,
Carol? Foi antes de 2013. Acho que foi em 2012, mais tardar, 2012, talvez antes.
Então eu não participei, porque foi para mim bem antes, lá para 2008.
Eu acho que 2011 acho que teve. Em 2012 eu não lembro se teve. Eu sei porque esse curso eu tive que remontar ele agora. E tudo que eu montei de 2013 para frente, eu estou tendo que adaptar para a nova acessibilidade. E até o momento eu não tinha sentido tranquilidade de fazer esse curso. Porque do jeito que está mudando a acessibilidade da gente nos últimos anos, está uma coisa dinâmica. Você começa a se adaptar à sensibilidade e de repente abre mais um pouco a sensibilidade, a gente começa a pegar novos níveis de percepção. Aos poucos, algo que tem acontecido é mudar o foco da percepção da gente. Então, teve períodos que para algumas pessoas. É engraçado porque acho que como nós somos muito parecidos uns com os outros, independentemente das diferenças fisiológicas e kármicas, acho que a base, nossa matriz de experiência é muito parecida. Então uma mudança de contexto ambiental, no nosso caso, uma mudança de densidade do meio, né? A mudança da relação matéria espírito tende a afetar as pessoas de maneiras, embora individuais, né, mas com traços de similaridade, de maneira geral, a traço de similaridade. E isso eu acho que é uma coisa curiosa, gente. Porque teve um período em que, mesmo as pessoas que nunca tiveram sensibilidade espiritual, visual, gente que nunca viu vulto, nunca viu brilhos, começou a ver, né, por um período de tempo, pelo menos. A pessoa que já tem sensibilidade passa a conviver com um novo nível de sensibilidade. A pessoa já via vulto, agora ela está vendo com definição, está pegando informação. Mas aquela pessoa que nunca pegou nada, ela começa a ver vultos mas ela rapidamente, pelo processo emocional dela, não incorporar muitas vezes. Tem gente que quando começa a ver, se interessa, vai prestar atenção. Quando você presta atenção, a sensibilidade tende a abrir mais. Mas geralmente o conjunto emocional das pessoas que não estudam a espiritualidade, não se interessam por isso, é o simplesmente de desconfiar da percepção, atribui essas percepções a impressões, a estresse, a cansaço. Se fica uma coisa cíclica, procura um médico, né? Vai no oftalmo, vai no neurologista, vai no psiquiatra, vai procurar justificativa para aquilo. E às vezes você acaba se medicando. O que muda o contexto do corpo, que já automaticamente está procurando uma nova homeostase. Se a percepção, se aquela sensação está causando desconforto, é natural para o sistema de vida do corpo humano, na busca da homeostase, tentar diminuir o efeito dessa percepção sobre a pessoa. A gente tende a se acostumar com as coisas, para deixarem estressantes. Então, está todo mundo mais sensível, e o que gerou estresse por um tempo foi justamente o esforço em ignorar a informação nova que a sensibilidade ampliada está proporcionando. Então, é por etapas, né? A gente teve assim, um período em que as pessoas começaram a ouvir ruído muito alto, estava todo mundo muito irritadíssimo com o som. Tem gente que simplesmente buscou silêncio. Mas tem gente que, em vez de buscar silêncio, tenta cobrir o ruído com outro, né? Aquela postura, o meu vizinho está com som alto, vou ligar o som mais alto aqui para ouvir a minha música. Então tem gente que começou a sentir ruído, mas ruído espiritual em volta, ruído energético, ruído áurico. E aí a pessoa começa a procurar envolvimentos emocionais que abafem o ruído espiritual. E você já fez isso em algum momento? Você já teve alguma vez que você simplesmente estava no ambiente, sentiu presença e acendeu a luz, ligou a TV, com a sensação de que tinha o ambiente, nossa, está muito quieto isso aqui. Você vai ligar a televisão, liga o rádio, né? Por que é que você se incomodou com o silêncio? Porque silêncio para mim é commodity, né? É objeto de desejo, motivo de investimento, né? E para mim é o quarto alto, silêncio é o quarto bem alto na minha vida. Eu busco, aprecio, é valorizado. Tem gente que não aguenta, não suporta. Em geral, é porque o silêncio no ambiente implica na pessoa, silêncio espiritual, silêncio psíquico, implica na pessoa sentir mais a si mesma. E o silêncio físico faz realçar o ruído nervoso da pessoa, o ruído de contrapartida, o ruído interno. E nós temos um tal de ruído de contrapartida. Por exemplo, agora, você está ouvindo o seu coração bater? Não. Não está. Curiosamente, se você conseguisse continuar vivo e sensível com o coração parado, se o seu coração parasse, é muito provável que você começasse a ouvir batida de coração por algum tempo depois que ele parou. Porque o seu organismo, ele já é um sistema de compensação de onda. Se acreditava até que o sistema de audição da gente, porque você tem sangue circulando e o sangue está pulsando. E é uma estrutura super delicada do tímpano. Então, se acreditava que tinha alguma antecâmara acústica que subtraísse o movimento. Não, é o sistema nervoso que faz isso. É uma operação do sistema nervoso. O Thiago pode até falar melhor que eu sobre isso. Mas você mede. Você está, o seu corpo está registrando a pulsação cardíaca pelo sistema auditivo. E tem uma operação. Nós podemos, para ficar na moda, chamar de algoritmo. Você tem um algoritmo interno que é o resultado da combinação de distribuição dos neurônios para gerar uma contrafunção. É uma função matemática que anula. Para cada sinal, tum, ele gera um anti-tum. Ele se subtrai e você não ouve. Tanto que quando, dependendo de como está a sua pressão, você consegue ouvir. Porque sai fora dos parâmetros pré-estabelecidos do seu sistema interno de compensação. Se você se acalma demais, sua pressão cai, você começa a ouvir o contratum. Se você, sua pressão sobe muito, o seu contratum não dá conta, você começa a ouvir a beirada do tum. Você começa a ouvir um pouco o seu coração, nos dois extremos. Quando você está muito calmo, quando você está muito, uma pressão muito alta, muito estressado. Então você fala, não, eu estou ouvindo o batimento cardíaco, mas a pressão deve estar alta. Não, se estiver muito baixa, você também ouve. Porque aí a função de compensação fica tão forte que você não está ouvindo a pulsação, você está ouvindo o algoritmo. Esquisito falar assim, não é? Tem estímulo suficiente para começar a operar o algoritmo para fazer a sua interação, porque ele acompanha o ritmo do seu coração. Então é a sua própria pulsação que dispara esse circuito. Mas o sistema de subtração, que é uma operação de amplificação, acaba tendo um resultado negativo. Você está ouvindo, não negativo no sentido de ser ruim, mas um sinal subtrativo. Acaba tendo uma ação positiva nos seus sentidos. Então, pensa em quanto ruído corriqueiro, não necessariamente ruído auditivo, mas ruído emocional, que está permanentemente com você desde um certo momento. Você passa por uma certa condição de estresse que vira um lugar comum na sua vida. Com o tempo você se acostuma com aquele estresse. Quanto é o seu sistema nervoso estabelecendo algoritmos, estabelecendo rede, uma disposição de rede neural e comunicações para compensar esse ruído emocional, para que você se sinta acostumado a ele. Aí, de repente, você está em silêncio. De repente, você entra num ambiente calmo. E aquele ambiente, ele não oferece para você o seu estímulo corriqueiro de estresse. Então, não está tendo aquela pressão, você para de se sentir estressado. Só que o seu sistema interno já criou a compensação. E por um tempo, ele vai continuar tentando compensar por algo que não está mais lá, por um estímulo que não está acontecendo. E você vai sentir o estresse, a pressão de dentro para fora, o ruído interno. E esse ruído costuma incomodar mais. Por quê? Porque você sente que você está brilhando no escuro. Você sente aquilo muito forte, mais presente, porque está dentro de você. E é nessa hora que você procura alguma coisa para fazer. Algumas pessoas vão procurar algum motivo para brigar com alguém, vão assistir um filme com som alto, com carga emocional, um filme provocante, seja ele provocante porque dá medo, porque dá raiva, porque dá adrenalina, porque dá desejo, porque dá saudade, porque dá angústia, porque dá melancolia. Mas quem assistiu para ficar com melancolia? Nossa! E esses filmes, só falar que são dor de corno, né? Por que as pessoas assistem? Porque tem uma atração por todo tipo de compensação emocional. Então é uma coisa para você olhar para si próprio, né? Você está mais sensível em muitos aspectos. E aí usa a memória. Nos últimos 5 anos, pô, difícil lembrar até o que você comeu no café da manhã anteontem, né? Hoje já está difícil, anteontem é impossível. Mas que dia foi anteontem, né? Mas nos últimos 5 anos, você teve momentos em que a sensibilidade foi para um foco mais de percepção emocional, pegando no primeiro momento ali uma coisa de emoção mais gutural, aumentou um pouco aquela sensibilidade que fica no intermediário entre as emoções mais básicas de medo e raiva, e as oposições de a emoção que dá quando dá fome, a emoção que você sente quando o ambiente parece opressivo para você e te dá insegurança ou medo, e algo mais para o ambiente social, que eu chamo de emoção interpessoal. No primeiro momento pegou muita gente, na verdade pegou todo mundo, mas alguns sentiram isso com mais intensidade. Teve muita gente que simplesmente deixou passar essa sensibilidade, se saturando com extremos. A pessoa começou a sentir esse medo, começou a se tratar para contra a crise de pânico, síndrome do pânico. Muitas vezes a pessoa está com hipersensibilidade espiritual. E o que foi que aconteceu nesse período de começo de 2013 até meados de 2013 era essa uma tendência. Quantos casos de síndrome do pânico foram detectados nesse período? Se eu não me engano, foram 4 ou 5 vezes mais do que no mesmo período do ano anterior. Na Organização Mundial de Saúde, ninguém entendia o que estava acontecendo aquilo. Houve desconfiança que era a influência de experimentos feitos com alimentos modificados geneticamente, com novos agrotóxicos. O pessoal começou a investigar, o pessoal falou que foi The Corn Path, o caminho do milho, oi?
Não,
o caminho do milho. Porque uma das coisas mais onipresentes na alimentação da gente é a milho de milho, maisena. Vai um monte de coisa. Quase tudo que é industrializado vai maisena. Ou uma variação de açúcar de milho, né, que também vai em muita coisa, que é um aglutinante. E começaram a tentar investigar, porque eles tinham detectado essa mudança também em alguns animais. Em gado. Estava tendo caso de gado, vaca, búfalo, no curral, tendo um ataque cardíaco. Hã?
Fiquei imaginando os gatos.
É muito interessante porque quer dizer que pegou outros mamíferos e não só humanos e outros primatas, né? Eles tiveram casos, né, por exemplo, de que eles estavam achando que teve um zoológico que tem umas exposições de primatas. No zoológico da China, eles têm um monte de primata. E eles estavam desconfiados que tinha um tipo de vírus da raiva não detectado. Porque eles começaram a ter. Os bichos começaram a surtar. Alguns tendo pânico e medo, e outros ficando agressivos e com muita raiva. E eles começaram a investigar e não descobriram qual era o patógeno. Não identificaram o que começou aquilo lá. E depois encontraram, só passou pelo ciclo e eles melhoraram depois. Continuaram esquisitos, eles acham que é alguma sequela. Mas ninguém sabe muito bem o que é. E eles não fizeram a coisa ficar muito pública, porque é um ponto turístico. Se não se falar, as pessoas não vão nem lá. Mas. Eu me lembro que uma pessoa me mandou um artigo que saiu lá dentro da China mesmo, que as pessoas estão desconfiando que passou os humanos, porque os humanos estavam sentindo que estavam alterados junto com os animais. Eu sou da opinião que a base é a mudança física,
que mudou a nossa interface espiritual com o corpo, mudou também dos bichos. E eles também sentiram isso. Mas essa pesquisa, por exemplo, investigando o milho, deu em nada também. Assim como eles não acharam nenhum vírus, na pesquisa do milho, não acharam uma causa. E com o tempo passou. Aí acharam que era alguma coisa sazonal, alguma mudança na alimentação coletiva, alguma coisa que foi inserida no contexto, influenciou muito quem estava relugiado do estudo e depois passou. A questão é que, comparando, eu tive isso no mundo inteiro. Cientificamente isso é difícil de justificar. Mas vamos lá. Então essas pesquisas que o pessoal fez, acabou identificando outras coisas que foram passando, que eram mudanças que eu estava pegando no campo da ligação espírito-corpo. Por quê? Porque o ambiente físico tem mudando. A tal da nova realidade, acho que todo mundo que está aqui já me ouviu falar alguma vez, eu não preciso ficar explicando esmiuçadamente, mas é aquela mudança na estrutura do espaço-tempo que faz com que a matéria tenha a sua maleabilidade, facilidade de mudar de estado, de trocar elétron, de participar de combinações físico-químicas. E se você muda um pouquinho essa estrutura, você muda a facilidade com que a informação circula no sistema. Porque a informação basicamente é uma circulação de elétrons e recombinação, no nosso caso, né, recombinação de proteínas e circulação de neurotransmissores. Quando você muda a estabilidade da matéria, você muda a sensibilidade, o ponto de disparo dos processos orgânicos. Então, se a nova realidade, se essa mudança que ocorreu ao final da virada do calendário Maia foi um marco de mudança de densidade, não um cataclisma imediato, mas uma transformação com ponto de máxima, um ponto de convergência, em que a partir dali as coisas mudam de fluxo, é normal que a gente tenha, então, no nosso corpo, no comportamento do sistema nervoso, uma mudança daquilo que se realiza a partir do espírito. No primeiro momento foram essas emoções. Na sequência a gente teve o primeiro surto de percepção ótica. Eu me lembro que no segundo semestre de 2013, até a virada de 2014, todo mundo vem falar comigo, cruz com a evidência bombando, começaram a ver vulto, todo mundo queria saber do que se tratava. Mas muita gente, que a maioria, simplesmente não tem informação, começou a lidar com isso como sendo um problema, como doença. E aí isso reflete em outras áreas, porque a pessoa começa a ver vulto, começa a ficar com medo, começa a ficar insegura, começa a ficar a desconfiar de si mesma, né? Desconfiar do ambiente, achar que está sendo seguido, começa a ter crise de paranoia. Imagina, pessoa, tipo, se você tem, você começa a ter impressão visual, você começa a ter a sensação de estar sendo observado. Vem junto, é automático. Quanto mais sensível você é visualmente, mais você percebe como está sendo observado. É um contraponto da clarividência. Né? E isso é muito interessante, porque as pessoas começaram a ter crises de paranoia. As pessoas começaram a surtar com paranoia e outras coisas. E passou um tempo até que buscou, os nossos corpos foram buscando uma nova homeostase. Naquele período, a clarividência estava muito fácil de ativar para qualquer um, continua fácil de ativar. Mas agora os nossos corpos em geral já passaram um novo equilíbrio. Os circuitos de compensação, aquele tal do algoritmo que compensa o ruído, está compensando a informação espiritual que está entrando como uma quase clarividência. Só que isso vai aumentando a taxa de atividade neurofisiológica do corpo. Isso é uma coisa que tem sido detectado como um aumento geral do nível de estresse das pessoas, um aumento geral do nível de consumo de energia, e está sendo atribuído a quê? À era da informação. As pessoas têm mais informação. As pessoas estão tendo internet, o celular, toda hora, estão lendo muito mais. E isso aumenta realmente o gasto de energia, né, com atividade neurológica. Então faz um certo sentido. Mas será que é só isso? Não pode ter mais algumas coisas aí no meio? Porque o fato da pessoa ter mais internet não faz ela ver vulto. Não faz ela perceber presença. Não faz ela se sentir perseguida. Não deveria a pessoa simplesmente estar lendo notícias. Tem gente não, tem gente que fica lendo notícias sobre crimes e vai ficando paranoica por isso. E aquela pessoa que fica assistindo os vídeos sobre gatos, né? Vídeos, né? Com coisas engraçadinhas. Nenezinho comendo Nutella, cachorro com roupa de super-herói, coisas assim, né? Essa navegação, ela não deveria causar na pessoa nível de estresse, deve ser uma coisa relaxante. Por que a pessoa fica mais estressada mesmo vendo isso? Aí você tem as justificativas. Não, é porque isso começa um processo de procrastinação, e aí a pessoa fica com estresse porque ela não está cumprindo as tarefas, aumenta a cobrança. Isso são justificativas a posteriori. É como uma pessoa que assiste um jogo no replay e vai criticar o técnico, vai criticar o juiz, né? É muito fácil a posteriori você olhar e falar o que não deu certo, falar o que o cara devia ter feito do seu ponto de vista. A questão é, ignorando os fatos, como foi o caso de quem começou as ações que você está vendo no replay, que você está vendo na gravação, que escolhas você teria feito? Você não sabe. Você não sabe. E essa é a honestidade que às vezes falta, né? E falta também no processo de diagnóstico a posteriori. Depois fala, deve ter sido isso. Pode ser, mas pode ter sido outra coisa. E tem outros momentos, né? Tem um momento de, por exemplo, as pessoas começaram a ouvir coisas. Isso acho que já foi final de 2015 que eu comentei. As pessoas estavam ouvindo. Foi isso? Começaram a ouvir. Ouvir vozes, ruídos, sussurros. Nós estamos de novo num momento em que está fácil ouvir. Nós vamos passando por um momento desse. Ano passado teve um momento de ver de novo, de começar a ver as coisas. E o tempo todo, altas e baixas na percepção interpessoal. Por quê? Parece que conforme o corpo vai ficando mais sutil, certos processos do corpo, que dependem de uma certa estabilidade bioquímica, ficam no limiar, e aí o campo espiritual consegue disparar coisas que antes não conseguia. Tinha coisas que estavam ali no impacto do equilíbrio, ficou mais sutil, entra uma força a mais. E essa força vem do lado do espírito. Não que nós não tenhamos alguma ordem conquistada, mas a predominância de quem reencarna no meio para o qual nós somos atraídos é de ter muito mais caos do que ordem. Uma escala mais cósmica, se você observar o papel de quem reencarna, do que seria equivalente a Lula nesse discurso que eu estou fazendo, nós colocamos mais energia no sistema do que estrutura. É uma maneira cientificamente, tecnicamente gentil de dizer que nós somos muito mais zoados do que ordeiros. A gente reencarna e bagunça o sistema. O meio contém a gente e nos dá, ao nos conter, espaço e tempo para observar os processos, para tentar ficar consciente e fazer escolhas dos próprios processos, nos próprios processos e das nossas alternativas. Então, se você vai mudando a capacidade do meio conter, se ele vai contendo menos, as coisas vão mais rapidamente vir à tona. E a nossa capacidade de gerar caos vai gerando esse caos. Mas por que a gente gera caos? A gente é do mal, alguma coisa assim? Não, o caos é uma coisa do mal. O caos é energia para ser realizada, é potencial. A questão é, tudo aquilo que você não sabe, tudo que é ignorância em você, tudo aquilo que você ainda não compreendeu, para o universo, é potencial caótico. E aquilo que você já teve compreensão, que você sente como sabedoria, para o universo, está mais próximo de ser estrutura, de ser elemento estabilizador. E nós temos, na nossa condição de experimentação, na nossa posição na experiência cósmica, nós temos mais vazio, mais potencial de experiência por acontecer do que sabedoria conquistada. É isso que nos atrai comumente para a Terra. A Terra é compatível com esse tipo de experiência. Então nós reencarnamos aqui. Tanto que uma coisa que eu já citei, nós não somos, como consciências, nós não somos capazes, no nosso momento de manifestação que se apresenta aqui, de organizar matéria a partir do nada. Não precisa de matéria pré-existente. Tem que ser da matéria do planeta. Não só isso. A gente não consegue chegar na Terra como espírito, entrar num processo de reencarnação assim. Bom, eu como espírito vou sentar aqui em posição de semi-lótus. Eu sou um espírito gordinho, né? Lótus dói. Vou me acalmar e vou corrigir um corpo para mim. E aí as moléculas do ambiente vão se organizar, a areia vai se quebrar nos seus componentes básicos, de silício, carbono, essas coisas, e vão fazer parte do meu corpo. O óxido dos materiais vai virar ferro no meu sangue, a água, o mar vai fazer parte do meu sangue e dos meus tecidos. É assim que a gente reencarna? Não. A gente está num processo um pouquinho mais rudimentar. Porque não temos ordem suficiente para fazer isso. E também porque o nosso potencial de caos não permite que nós tenhamos esse tipo de relação íntima com as estruturas da matéria. E a gente precisa um sistema biológico pronto. Então, para reencarnar, a gente precisa de um corpo montado. Não só de um corpo montado, mas ele tem que estar com uma certa estrutura, uma base de materiais e tecidos para a gente poder encaixar e funcionar junto. Tem que ter uma estrutura de complexidade neurológica específica para ser compatível com a gente. Ele já tem que estar funcionando. Então, você não consegue nem dar partida no corpo. Ele já tem que estar funcionando. Não é? Tem que estar quentinho, protegido, funcionando, com um certo grau de estabilidade. E aí você consegue se aproximar e interagir, sincronizar com ele, funcionar junto com os tecidos, e acaba tomando posse. Depois de uns meses, damos o capião, aquele corpo é seu, né? E aquele corpo passa a ter independência do meio onde ele estava, para o novo meio, onde passa a ter outras dependências. Então a reencarnação da gente envolve também, para poder ter a experiência, você esquecer de si mesmo. Esquecer de si. Você entra num corpo que não tem memória. Isso é muito interessante. Por quê? Memória é repertório. Né? E repertório tem carga emocional. Para diminuir a carga emocional, você conseguir não causar, não agitar demais o corpo ao ponto dele pifar, quando você sincroniza o sistema nervoso, com o sistema nervoso do corpo, você vai perdendo a memória. Você esquece suas raivas, seus traumas, seus medos. Fica com tendências, mas não com as memórias. Algumas memórias mais intensas podem vazar em certos momentos, por similaridade, por condições específicas. Mas, em geral, para a maior parte de nós aqui, quando nós encarnamos, não ficou memória da outra vida. E é uma questão, e não entendo mal, mas da capacidade de momento. A capacidade de momento de fazer certas coisas, de ordenar o corpo e tal, não é suficiente para fazer se não for assim. Pensa hoje. Quantas coisas você tem bronca? Quantas coisas você tem hábito que você gostaria de mudar? Quantas coisas te dão prazer e você tem ansiedade por experimentar de novo? Quantas pessoas você conheceu que te magoaram e você não pode fazer mais nada a respeito? E você fica remoendo muitas vezes coisas do passado? Quantas batalhas mentais você entra ao longo de um ano com situações do passado que você não tem poder sobre? Você revive coisas que você gostaria de ter feito diferente e fica repassando emocionalmente, recriando versões em que você ganha uma briga que você perdeu, ou que você não ofende alguém que você ofendeu e se arrependeu. Imagina você nascer com essa carga como um nenezinho de uma família, em outro país, com outro idioma, com outras pessoas. Mas que alguém nessa família, que estava ali, nunca viu você, você nunca encontrou, mas que te faça lembrar, seja parecido com alguém que você tem muita raiva. Que você identifique diretamente a pessoa. Você olha e vê o outro, porque você não perdeu a memória da vida anterior. Tenta sacar a maturidade que precisa ter para levar a memória de uma vida para outra, para não misturar as coisas, para separar. É difícil. Então a gente não tem a capacidade de separar isso. Então a gente é atraído, a gente foi atraído para reencarnar num lugar em que a gente não leva a memória. Por quê? Porque num certo ponto de emoção que a gente experimenta, nós construímos uma estrutura emocional em que nós traduzimos sensibilidade como rancor. A gente guarda isso. E aí, para não levar de uma vida para outra, em termos práticos, a gente perde a memória. E o curioso, as pessoas desencarnam e não lembram naturalmente todas as vidas anteriores. Elas só lembram da última, por um bom tempo. E aos poucos vão se lembrando de outras. Ah, mas quem é que põe essa regra? Isso não é uma regra, isso é uma defesa. Você se apega à sua autoimagem, você se apega à estabilidade conhecida. E mesmo estando disponível, no momento que você está fora do corpo, em qualquer experiência fora do corpo, toda a memória espiritual de outras vidas está disponível. Raramente alguém fora do corpo lembra de outras vidas. Mas a informação está lá. A consciência está com isso disponível, só que ela não está atuando conscientemente, não tem ciência, não tem conhecimento o tempo todo dessas memórias, embora não estejam disponíveis. E isso é, num certo nível, é uma negação, entre aspas, subconsciente, um mecanismo de defesa. Quando você começa a se concentrar para lembrar de vidas passadas, você começa a lembrar na medida que você aguenta. E é muito diferente de regressão. Regressão feita aqui no plano físico, 90% não é regressão. Chimai, até. Menos de 10% são regressão de algum tipo básico. Em geral, a pessoa está fazendo uma catarse com o ambiente criativo. Uma outra maneira técnica de dizer que eu estou inventando. Isso é para a gente ter referência, né, desse processo de sensibilidade. Nós estamos cada vez mais sensíveis. A cada dia que passa, esse braço da galáxia, essa ponta, essa região, né, se olhar a galáxia como um disco oblongo, nós estamos numa ponta, tem uma região, né, não é bem um quadrante, né, são alguns graus angulares em relação ao núcleo, que estão passando por uma mudança de densidade. Como a gente está na ponta, a gente está na perifa, não só porque você está aqui na Zona Leste, na palestra, né, mas galacticamente nós estamos na perifa também. Né. Aqui na periferia da galáxia, né, é mais ampla a área de travessia. Então, o sistema solar tem uma área grande para atravessar. E a gente, ao contrário do que vocês podem pensar, a gente não entrou, a gente está saindo de uma área de sombra. Então, que é uma área que tinha uma contenção gravitacional maior, pelo efeito de lente gravitacional. Nós estamos saindo dessa lente gravitacional, experimentando o espaço-tempo de uma maneira mais natural. E as constrições do espaço-tempo são menores. Então a gente consegue ter uma experiência de interação com o espaço-tempo mais intensas. E a gente traduz isso com sensibilidade espiritual, sensação de sobrecarga no tempo, sensação de hipersensibilidade em todas as nossas capacidades sensórias. Só que cada hora é um foco, é um aspecto que está mais forte. E qual que é o grande lance? Por que que eu comecei? Por que que eu vim para essa beleza quando eu falo do curso de meditação? Porque as técnicas de relaxamento, as técnicas de silenciamento e, eventualmente, as técnicas de preparação para meditação e entrada em meditação. Quando você começa a meditação, não tem técnica nenhuma se você estiver meditando de verdade. Em geral, as pessoas não meditam. Elas ficam presas na técnica, no estado de tentativa, e chamam isso de meditar. Ou dorme, e depois falam que meditar, né, que também é comum, chato, mas comum. Né. Essa condição, né, é legal meditar, mas a técnica para chegar nessa condição de meditação, no estado de meditação, é um estímulo para a busca dessa homeostase. Você estimula o seu sistema a compensar os ruídos. Não é todo mundo que realmente acalma as emoções. A maior parte das pessoas intensifica o circuito de compensação de ruído emocional. Porque o resultado sensório é mais rápido e mais fácil quando você ativa o lado fisiológico de compensar o ruído em vez de tentar espiritualmente se acalmar. Porque o tal de você acalmar espiritualmente não é só você respirar e pensar coisas bonitas, é você mergulhar em si mesmo e não esconder sujeira. É olhar a sujeira e enxergar que ela não é sujeira, que ela é potencial de ação, que aquilo é seu. E o lance é que isso você não ensina, isso você experimenta. Se você fica perto de alguém que está fazendo isso, você tem mais chances de conseguir fazer. E aí entra uma complicação muito grande de achar que uma pessoa meditando induz meditação na outra. Não. Ela disponibiliza a referência. Você tem que ser sensível para pegar. Agora você tem um outro efeito. Quando um corpo entra num estado de acompanhar a tranquilização do espírito, ele busca uma nova homeostase. Ele começa a reduzir as suas defesas. Porque se você diminuir o ruído, você tem que diminuir as defesas. Né? Se alguém que está perto
fica mais calmo, mas não tem a capacidade de fazer aquilo sozinho e baixa as defesas, quando ela sai de perto, ela está sem as defesas. E ela não sabe controlar isso. Aí ela surta. Né? Por isso que tem tanta gente que entra em processos de iniciação espiritual com mestres, com rishis, com sadis, sadus e blá blá blá, e não consegue sair de perto mais. E se sair de perto, fica mal. Aí fala, ah, não, você está vinculado com o seu mestre. Não, você está desconectado de si. Você está ressonando com outra pessoa. Você entra em ressonância com o outro. É uma relação de dependência. Porque você é um polo ressonante, o outro é ressonante. Tá? Dá para dizer que você... Que nem você já viu o pessoal que vai testar aquele som em carro, aqueles batistaca, coloca a moedinha em cima do teto do carro, a moedinha fica pulando junto com o subwoofer, com o baixo batendo. Então, nessa hora que você está num estado alterado, porque tem alguém meditando, você é a moedinha. Você não está pulando porque você ficou mais leve. Você está sendo arremessado pela ressonância de outra coisa. Se você sair de perto, você não flutua mais, só que você vai sentir falta. Aí você vai querer ficar ali, sentindo aquela leveza. E as pessoas ficam viciadas nisso. Em qualquer coisa, o humano vicia fácil. Fácil criar hábitos. Nós criamos facilmente. Tem um monte que eu gostaria de mudar com mais facilidade, mas dá muito trabalho mudar hábito. Né? Alguns eu nem tento mudar no momento. Aos poucos, alguns estão na minha lista. Né? Bem no fim da lista está aquela hora de parar de gostar de comida. Bem no fim da minha lista.
Né?
Não! Faz pesquisa que dá. Não, não tem esse corpinho dá trabalho. Você precisa de muito carboidrato. Dá trabalho.
Sempre falo isso.
Você precisa evitar toda hora de exercício. Né? Tem uma série de esforços, né? Para manter uma certa assim, uma silhueta rotunda.
É, a gente come para manter o corpinho, tem pessoas que não comem para manter o corpinho.
Pois é.
Também, né?
Pois é.
Ponto a ponto.
Pelo menos, né? Assim, você, quando você vai falando, olha, toda música que você ouve, se você gosta, é a música das esferas. Faz parte, né? Uma coisa, uma formalização do seu curso. Né?
Chega,
chega. Chega,
né?
Já vi, já vi. Às vezes fala uma coisa dessa, descarrega a bateria do gravador, na banha elétrica, né? Uma coisa. Vamos lá. Essa. Quando eu. Então, eu estava pensando, outras vezes que eu pensei, é que falava de refazer o curso de meditação e contemplação, sempre me vinha a sensação de que não estava na hora. Pô, mas está mudando tão rápido. E as técnicas que eu posso ensinar mudaram, posso ensinar coisa nova. Mas pô, o lance é, fazer, é tentar estimular a pessoa a olhar para si, mas aí eu não vou poder dar referência, senão vai criar um efeito mestre-discípulo. Como é que a gente vai fazer? Até que no começo do ano eu decidi que, meu, se eu for ficar esperando estabilizar, não vai estabilizar. Porque agora tem que ficar mais e mais sensível. Pelos próximos séculos, até a gente acabar de sair da lente. A gente saiu do ponto. A gente saiu debaixo do foco da lente, mas agora tem aquele. Sabe quando você põe uma lente na luz, ela cria uma bola? E ela tem uma região de penumbra que vai progressivamente se espalhando, nós estamos naquela penumbrinha da sombra gravitacional. A estimativa vai demorar mais uns 800 anos para acabar de sair. Então, eu vou ter que agendar para daqui quantas vidas para dar curso de meditação, né? Olha, eu vou dar esse curso de novo, daqui tantas encarnações. né? Gente, aqui está engraçado, não sabe nem.
Quem quiser se inscrever, fala para mim.
Só vai ser
um cabelo encantando, né?
Talvez não saia nem na Terra.
É, bom. De repente vai estar. Né? Todo mundo vai bater palma com as quatro mãos, né? Ou então com. Né? Com as quelas ou com os alevos, sei lá. Dá para imaginar outros contextos. É.
É. Dá pra brincar bastante.
Oi?
Dá pra brincar bastante.
Dá. Né? Mas quando a gente olha para a condição atual de mudança, é uma dinâmica muito rápida. Então o que eu estava planejando em fevereiro, março, já está diferente agora. Então está constantemente mexendo. Eu sei que até o dia do curso eu vou estar tendo ideias de como fazer isso diferente. Depois que passar o curso, eu vou ficar vários dias, nossa, eu podia ter colocado isso também. Nossa, agora que mudou isso, eu podia ter ensinado. Então, você sempre pega o melhor possível naquele momento quando fazer o curso. Tá? E por isso que cada vez que você faz ele é um pouquinho diferente. Porque não é um curso escrito numa apostila, num roteiro fixo, mas é uma coisa que tem um aspecto prático de como vai ser usado. Isso, como sempre, quando eu estou mexendo com o assunto, isso vem, esse assunto do ritmo, sabe? Esse pré-requisito de observação, ele vem. Acho que tem carro fechando a garagem aí, né? Esse pré-requisito de observação, ele vem sendo citado há anos aqui, eu venho falando sobre isso. Mas nesse curso ele vai ser de novo bastante mencionado. Então quem estiver interessado no curso agora, não daqui a 800 anos. Mas o curso do dia 20 também pode falar com o Camilo. E aí vai estar recebendo as inscrições para o curso aí. Mas a ideia é tentar apresentar alguma coisa que vocês consigam fazer por conta própria. Que seja menos dependente da técnica e mais meios, assim, toques de auto-observação para você poder entrar no estado meditativo sem correr tanto risco de ser ludibriado pelos sistemas de autocorreção da fisiologia, sem os algoritmos tomarem conta do seu processo. Na hora de ficar em silêncio, você deixar o corpo ficar mais solto, enquanto você realmente olha para as suas emoções, sente as suas emoções, e deixa de julgá-las, né, talvez, ou muda a maneira que você as julgue para que elas possam se manifestar mais livremente. Aí o seu corpo vai mudar a maneira de compensar as coisas. Se você focar só na técnica, você vai estar estimulando o seu corpo a compensar. Esse é o perigo do corpo. Porque aí gera uma sensação: ah, não, eu estou calmo. Não, você não está. Seu corpo se auto-anestesiou. Você está gerando endorfina e está tendo uma recompensa. Mas espiritualmente você está muitas vezes, né, na rave. Tá? Bombando num ritmo que gera satisfação. E aí você tem a sensação de recompensa e tranquilidade. Mas é só a sensação e não o fenômeno. Isso é uma coisa que eu vou falar mais no curso. Só citando isso como referência de que o assunto dessa palestra de hoje, eu queria falar sobre isso, sobre essa sensibilidade e como que você está lidando com isso. Eu venho falando sobre isso, mas agora o foco hoje está diferente, né? O foco hoje é justamente você percebeu as mudanças em você, a que você atribuiu. Você tem se observado suficientemente nos últimos anos para perceber que a mudança não era só em você e que a mudança não era só nos outros, em alguns casos? Tem gente que fala, não, está todo mundo pirando. E você, não? Ela fala, não, nossa, eu estou perturbado, não sei o quê. Não, mas olha os outros. Está todo mundo surtando também. Bem-vindo, né?
a nova realidade. Então esse processo que a gente vem passando nos últimos anos, ele não começou em 2012, em dezembro de 2012, começou muito antes. Ele começou a ficar marcante meados de 2009. Já vinha sentindo pequenas mudanças, mas de meados de 2009 para frente, começou uma... que assim, tinha altas e baixas de sensação espiritual. Mas de meados de 2009 para frente não tinha mais as baixas, só as altas. Era um pico de sensibilidade seguido por um outro pico de sensibilidade, seguido por um outro pico de sensibilidade, e muito pouco momento, muito intermédio, muito pouco intermédio, muito pouco intermediário, né? De relaxamento, a não ser do corpo, que é o corpo compensando. Mas de diminuir a sensibilidade espiritual teve muito pouco. E, em geral, o que a gente tem é a flutuação da estrutura espaço-temporal em função da grade gravitacional do meio. Você tem perturbações na grade, a matéria expande e contrai sutilmente, você fica mais ou menos sensível espiritualmente. Por causa da propagação, nós atuamos num nível de alta energia como matéria. Então, essa percepção da propagação gravitacional é como se as ondas gravitacionais fossem muito longas, muito baixa frequência. Isso é só uma questão de referência. Tá? É que nem a proporção, que para a gente, o batimento cardíaco do beija-flor é muito rápido. Para o beija-flor, o nosso é que é muito lento. Não é assim? A base de tempo, a velocidade dos processos biológicos tem a ver com cada um, com cada sua experiência. Né? Na nossa relação com o planeta e do planeta com o espaço em volta, são dobras diferentes, são percepções diferentes. Nossa base de tempo na superfície da Terra é muito diferente da própria Terra. E a base de tempo da Terra, em função do Sol, também é muito diferente. O tempo passa muito diferentemente, mais devagar no Sol. A mesma perturbação na estrutura, que para a gente tem um efeito, algo como uma vibração, para o planeta é como uma ondinha de marola. Para o Sol é uma sopradinha. Porque as proporções são muito diferentes, tanto em tempo, né? Uma sopradinha lenta, que aumenta e diminui lá no Sol. Então tem uma coisa bem... parece mais uma pequena mudança de maré do que uma marola, que é uma ondinha. Né? São mudanças de percepção de tempo, mas também de proporção de energia com relação à responsabilidade de massa de uma consciência. Pensa na quantidade de massa que você está conectado agora. É a quantidade de massa que a consciência da Terra está conectada agora. É a quantidade de massa que a consciência do Sol está conectada agora. É muito mais massa para perceber e sentir. Você sente presença na aura. Sua aura tende a se estender mais ou menos também com seus braços abertos. Um braço em todas as direções. O que é estranho falar isso, que você claramente você pensa num braço saindo do topo da cabeça, de um braço saindo da sola do pé. Mas isso é a aura, é mais ou menos isso. É um braço em todas as direções. Não é, ah, então a aura acaba aqui? Não, você pega o braço e vai fazer ele contornar o seu corpo, né? Desparafusa, né? E vai desenhar. Não precisa parafusar, gente. Por favor. Pois vou fazer besteira, porque eu cheguei em casa com uma machadinha, né?
Sabe?
Por favor, façam simplesmente... né? Dentro da imaginação.
Uma abstração mental, imaginando que o braço.
Esse contato aura com aura que a gente tem, ele já dá uma sensação esquisita pra gente. Quando você está perto de alguém, estou aqui. Se nessa distância aqui, meu braço, tocaria o braço dele, nossas auras têm contato. Se eu tiver um processo em que eu estou tentando sentir mais, eu estou no processo de expansão áurica, De lá eu consigo tocar a aura de quem está um pouco mais longe. Mas normalmente no dia a dia, quando está andando na rua, você como espírito ocupa uma área maior do que o corpo. E você está tocando espiritualmente os outros. A aura não é uma radiação, é parte de você. A aura da Terra, ela se expande até onde acaba a curvatura espacial que ela causa. É curioso, porque, em certa medida, como a matéria da gente é emprestada, a nossa aura é muito maior do que a curvatura gravitacional do meio em que nós estamos. Nós causamos uma curvatura gravitacional do tamanho do espírito no plano espiritual, não no plano físico. No plano físico, a nossa curvatura gravitacional é de mais ou menos 3, 4 milímetros. E é assim, ela ocorre num nível eletromagnético, a gente consegue atrair um elétron num campo de 4 milímetros, na média. Um neném é menos, um bebezinho, ele vai ter uma curvatura mais ou menos de 1 milímetro, 0,6 a 1. Eu fiz os cálculos outro dia, tentando descobrir a relação de massa e curvatura. Então, para quem fala, né? Eu falei, nossa, o cara é gordo, então ele está dobrando a luz. Não chega a dobrar a luz, mas ele atrai mais elétrons do que o magro.
Tá? Eles entram pela boca, né?
Então, aqueles que participam de valências interessantes entram pela boca. Né? Isso aqui são brincadeiras. Né? Essa diferença é ridícula de um massa para massa, assim, muito pequeno. Não passa muito de uns 5, 6 milímetros não. Mas quando você olha o planeta, a aura, o campo espiritual, se a gente pode chamar de um planeta, não tem espírito, isso é difícil de explicar. Espírito é uma especificidade da experiência de quem tem um certo tipo de necessidade emocional. Espírito é um conjunto que se forma para a gente, que a gente chama de espírito, que é o que é necessário para mediar a experiência do corpo. Tem a parte do corpo espiritual e da alma. Se você não tem esse tipo, esse perfil, você não tem manifestação espiritual. Tem manifestação espiritual até gente que não reencarna, sim, até um certo ponto. Mas você tem uma maneira de experimentar que tem uma certa redução de um ambiente para outro, cuja experiência é uma redução. A experiência espiritual é uma redução de si. Reencarnar é isso. Uma consciência que se manifesta como planeta não é um espírito, é uma consciência de um outro tipo de um outro estado de manifestação. E ser o planeta não reduz o que é essa consciência. É a manifestação mais íntegra do seu potencial de si. Porque ela tem uma relação de ordem e caos intrínseca a ela, que está em equilíbrio, diferentemente de nós. Tá? Então é um outro momento karma, um outro tipo de experiência karma. Agora, e o sol? A consciência do sol tem uma expansão que a gente poderia chamar de aura, de presença local, até onde acaba a curvatura gravitacional que ele causa, que a gente chama de heliopausa, que é bem para lá de Plutão. Que é bem para lá de Plutão. Galeão, né? Não é bem uma aura porque não é um corpo espiritual, não é um espírito, mas é o equivalente à aura. De certa maneira, nós estamos dentro do campo de consciência do Sol. Nós vivemos dentro de um ser que está dentro de outro ser. Nós estamos dentro da Terra,
Né? Até quem está na estação espacial agora está dentro da Terra. Não está não tá fora do campo de gravidade. Só sai do campo de gravidade quem foi para a Lua. Mesmo assim, ainda está dentro. Quando você dá uma volta por trás da Lua, você está quase escapando, porque mas a Lua está em órbita da Terra, ainda é campo de gravidade da Terra. Até para lá. Talvez o pessoal, as sondas que foram para Marte, agora, tudo bem, elas saíram da Terra mesmo. Mas até quem foi para a Lua, saiu mais, ficou mais fácil, mais perto de sair de dentro da Terra. Não da superfície planeta, mas da Terra, como consciência. E mesmo essa distância, a Terra ainda media a nossa experiência do Sol. Nenhum ser humano sentiu o que é estar dentro do Sol, fora da Terra. Porque nossas experiências no espaço todas foram dentro do campo da Terra, mediando a presença do Sol. Porque a Terra está dentro do Sol, mas o campo de prevalecência é a da Terra. A presença espiritual é a da Terra. Você não saiu de Gaia quando foi até a Lua. E isso é uma coisa muito interessante quando você sai do corpo. É gritante a diferença quando você sai da aura da Terra. A presença do Sol é uma coisa totalmente para a gente alienígena, diferente. Os astronautas, só de sair da presença local, os nossos campos psíquicos sentiram coisas diferentes. Todos narram mudanças de estado de espírito, de percepção de coisas. Alguns tiveram depressão espacial, outros ficaram tão felizes que tiveram ansiedade de reentrada. É reconhecido essas fotos espíritas. Alguns não querem voltar. Só fica muito tempo na estação espacial, 6 meses, quase um ano, os caras não querem voltar. Né?
Cabral, mas tendo o corpo como âncora na projeção, a sua lembrança está.
Está
velada a sua memória no corpo, né?
Mas eu lembro. Então, eu não lembro dos fatos, eu lembro das sensações. Eu não lembro factualmente, eu não posso descrever o que foi, porque eu não lembro. Eu lembro da sensação de estranheza. Eu não tenho repertório para descrever o que eu senti. E isso já me diz muito. Toda vez, gente, isso é uma referência interessante para quem sai do corpo. A tendência da gente é encontrar repertório para descrever. Se você treina para não tentar rotular aquilo que você não sabe o que é, porque nós tentamos fazer isso o tempo todo, a gente não gosta do desconhecido. Quando você começa a gostar do desconhecido, a curtir não saber, você para de pôr rótulo. Você tem uma experiência fora do corpo, você sente algo que não, você não sabe classificar, você até aceita bem fora do corpo. É só estranheza. Para alguns é medo. Quando você está lúcido, é estranheza. Ou lembrança de coisas de outra vida que você sabe que não vai ter repertório no corpo. Ou uma sensação de algo, de uma mudança espiritual, quando volta para o corpo não tem um repertório, não tem como traduzir. E a tendência da gente é encaixar. É fazer, usar uma técnica, né, daquele grande mestre francês, o Lacochambre, que dá aquela lacochambrada, né? Pode ser o método alemão também, né? Faz a coisa ficar, né, nas coxas. Né? E a gente faz funcionar na marca. Não é também. É para marcar. Você volta para o corpo, você sempre faz uma gambiarra com a memória. Você tenta traduzir. Da mesma maneira que as pessoas fazem regressão, ficam substituindo arquétipos por pessoas. Alguém que representa algo assim vai falar que foi fulano na outra vida. Não, é alguém que tinha uma representação parecida, tinha um papel parecido no seu experimento karma da reencarnação. Aí você vai com o rótulo. Né? Isso é um processo de você experimentar sair do corpo, sair do campo da Terra e ir para além, bem para além da órbita da Lua. De repente você sente uma diferença. E é engraçado, porque o que me vem é uma sensação de estar completamente sem família. Você se afasta bastante da Terra, parece que fica completamente solto, livre. E ao mesmo tempo, sem referência.
você fica uma autorreferência ali. E aí tem alguma coisa que você começa a perceber depois, que eu me lembro da sensação, de que tem uma coisa muito grande. É tão grande que dá ao mesmo tempo euforia e agonia. E essa coisa muito grande é o sol. Agora, se você faz isso numa nave alienígena, não dá a sensação, porque você está cheio de gente perto de você. Né? Então não vale, dentro de nave não vale, tá, gente? Atravessando o portal não vale, metendo lá não vale, você é sozinho. Tá vendo?
Imagina o centro da galáxia, então, está sem produção.
Eu nem imagino. Eu me lembro das vezes em que eu saí do sistema solar e passei da aeropausa. E aí entra uma coisa que eu já comentei nos cursos aqui. Eu não sei se o espaço existe de maneira linear, porque eu não consegui percorrer o espaço interestelar. Eu apareci em outro sistema solar. Eu não consegui espiritualmente ficar estável depois que eu saí da presença do Sol. Eu não sei como que a referência de um sistema solar funciona para a gente. Eu não sei como é que ia percorrer o espaço sem massa. Com massa, talvez dê. Né? Não sei como é que foi a consciência. Que a gente não mandou ser vivo nas sondas que a gente mandou para fora do sistema solar. Né? Pouco tempo, a sonda passou, tirou foto, então continuou indo. Né? Transmitindo ainda. Depois que tirou foto, ainda não saiu da. Não atravessou a aeropausa ainda. Né? Como é que chama a sonda? Oi?
Voyager.
Não, a última, a Calliope, né? Que tirou foto de botão, como é que chama? A gente recebeu essas fotos, não foi na Voyager?
Não,
a Voyager foi embora, já faz mais tempo.
É que acho que está mais longe a Voyager.
É, foi, mas ela não está mais transmitindo. Aqui atravessou e tirou as fotos de botão para a gente um tempo atrás, que a gente viu as fotos de botão. Ela vai sair da aeropausa daqui a pouco, que é muito para lá de botão, e vai continuar transmitindo. Mas ali não tem um ser vivo. Agora, a gente não tem uma foto do sistema de fora do sistema.
Não tem referência também?
Não, a gente
não tem. A referência da massa é a própria massa. Agora, não tem referência espacial mesmo.
Não.
Tem que grudar alguma coisa da próxima.
Então, é isso que eu fiquei pensando. Onde acaba a heliopausa, talvez como espírito não dê para percorrer. Com matéria, não dá. Agora, o que vai acontecer com a consciência nessa matéria, eu não sei. Porque eu não sei como vai funcionar a cor de carro, não tenho noção de como é que vai ser. Né? Isso é aquela coisa que não adianta. Se alguém já me contou, eu não tenho um repertório para entender. Não é algo simples. Então, essas experiências, eu estou comentando para você parar e pensar. Quanto você está envolto em sistemas, imerso em sistemas que você ignora. Porque são parte da paisagem, são parte da textura. Você está dentro da realidade e da presença consciencial da Terra, que está dentro do Sol. O Sol está orbitando o centro da galáxia. Quer dizer que tem um campo, tem um buraco negro rotacional gigantesco no centro da galáxia, que é uma consciência. E essa consciência está curvando espaço e tempo até para além da curvatura perceptível da galáxia, onde tem matéria mensurável. Então, já tem mais uma consciência terminando esse conjunto. Permeando todas as estrelas, todos os sistemas solares da galáxia. É o centro da galáxia, aquele buraco negro que é uma consciência. E que ela está criando uma curvatura de espaço e tempo, criando as relações de tudo que está girando na galáxia. Agora, será que tem outra coisa? Será que tem um atrator comum entre as galáxias? Calculando, o pessoal tem um ponto de afastamento, precisa falar que deve ser o ponto de origem do Big Bang. Agora, será que ali não é um outro tipo, o tal de um buraco branco? Será que não é o reverso de um buraco negro que está acontecendo numa outra manifestação? A gente não sabe. Mas pode ser que todas as galáxias estejam dentro de uma outra consciência maior ainda. Quando a gente começa a pensar nessa escala de coisas, não fica esquisito tentar atribuir humanidade a alguma coisa que a gente tenta chamar de Deus. Esquisito, né? Falar de criador, não. Então, foi uma coisa muito mais próxima a gente falar isso. A gente está falando da gente. Em termos cósmicos, isso é outra escala. E não estamos falando de alguém que criou, estamos falando de um sistema que a gente não entende. E ao não entender, a gente quer atribuir humanidade. A gente antropomorfiza. Falar que tem criador, que tem alguém cuidando. Não é bem assim. Que tem alguém tentando cuidar e tem alguém querendo cuidar. Essas coisas têm, mas não tem nada a ver com criação divina. Tem a ver com manipulação genética e com mão de obra barata. Mas isso é outra história.
Você fala do espírito, você fala do corpo espiritual. Esse corpo espiritual é como se fosse uma densificação, é isso?
É a interface. É o que permeia o corpo. Eu, como espírito, eu sou o conjunto. Eu sou essa coisa que é maior, que a gente chama de alma. Uma parte minha que permeia o corpo tem uma organização mais densa, uma influência de alteração de campos mais concentrada, que eu chamo de corpo espiritual. Como espírito, eu sou um pouco mais até do que a aura. A aura é a curvatura local das minhas probabilidades de interferência sobre o meio físico. Fora do corpo, eu sou muito maior do que a aura. Tá? Em termos de dimensão, se eu estiver fora do corpo, se eu não estiver conectado ao corpo, a minha manifestação é muito mais ampla. A gente tende a... Isso é uma coisa estranha para explicar. Mas a gente só consegue reencarnar nesses corpos porque, como espíritos, uma parte de nós carece de ordem consciencial e aí nós somos atraídos para a consciência da Terra. Se eu tiver que estabelecer um tamanho, eu diria que, como espírito, nós nos manifestamos não localmente no campo gravitacional da Terra. Nós estamos em todo lugar no campo gravitacional da Terra ao mesmo tempo. Mas nós nos manifestamos onde nós prestamos mais atenção. Como espíritos, não como consciência. Como consciência, nós estamos no universo inteiro. Mas nos sentimos localizados. Agora, como espíritos, nosso foco local é o campo gravitacional do planeta, que vai além da Lua. Então, você estando no corpo, você só tem essa manifestação que vai um pouco além do corpo. Mas fora do corpo, você é capaz de sentir o que está acontecendo na Lua como se você estivesse lá, sem ter que se esforçar. Não é porque você tem uma clarividência especial ligada com essa região, não, é porque está dentro de você. O foco de atenção é onde você está manifestando o corpo espiritual. Mas a aura fica muito maior.
Agora, o corpo espiritual estaria relacionado ao que o esoterismo fala em duplo etérico?
Não, o duplo etérico é a mediação. O duplo etérico já é outra coisa, já é a mediação entre o corpo mesmo e o corpo espiritual. O duplo etérico, ele é um campo de indução quase magnético. Quando ele vira um campo de indução magnético, a gente chama de ectoplasma. E o próximo nível é o campo magnético do corpo. Mas ele é gerado pelo espírito. Então tem níveis aí, eu já falei sobre isso em cursos. Mas o duplo etérico, na prática, ele é o campo bioelétrico. É a parte do. Vamos assim, o duplo etérico ele não é do espírito. Ele é parcialmente espírito, mas ele é predominantemente corpo. Tá? O campo bioelétrico, o potencial vem do corpo, vem das atividades fisiológicas, mas o campo de atuação dele é o campo probabilístico gerado pelo corpo espiritual. Então não vamos confundir. Tá? O bioelétrico é bioelétrico. Tá?
Diferente, bem, então, do que você chama de corpo espiritual.
É outra coisa. Corpo espiritual
ele continua existindo quando o corpo morre. Se você explodir o corpo, se você causar uma reação física no seu corpo e você for atomizada, não vai ter mais campo bioelétrico, ou seja, não vai ter mais essa mediação. Mas como corpo espiritual, você vai funcionar. A integridade depende das suas emoções. A forma também. Mas se você reencarna, você tem a densidade de corpo espiritual, mesmo que não tenha a forma de um corpo físico parecida com o humano. Você pode não ser antropomórfica, mas você vai ter um corpo espiritual. Só que a aura não vai ser contida como é contida quando você está reencarnado.
Quando você despede os planos extrafísicos, você separa em nível de densidade espiritual. Mas você não relaciona com o nível de densidade física do corpo que gera gravidade, que mais perto do centro é a gravidade maior do que.
Não, porque espiritualmente não tem a ver com a curvatura de gravidade, isso tem a ver com capacidade de ordem e potencial de caos. Tem uma relação indireta. Mas não dá para você estabelecer depois disso. Vamos lá. O Sol gera um campo gravitacional várias vezes mais intenso que o da Terra, que dobra o tempo 2,5 vezes em relação ao tempo que anda na Terra. É tanta gravidade que comprime tanto o espaço e o tempo que a gente percebe a diferença. E o que é isso? Seguindo essa linha que eu estou falando, ela é viável porque essa consciência está criando o espaço-tempo. E o espaço-tempo está se manifestando numa região pequena do espaço. Então você tem mais espaço disponível no centro do que na borda do Sol, e mais na superfície do Sol do que na superfície da Terra. Porque está sendo criado o espaço. Isso é uma teoria, não é assim que a física explica. Isso é uma teoria baseada na consciência como algo que cria espaço e tempo. Tá? Então, cada consciência é co-criadora. Aqui você é capaz de criar curva espaço dentro do seu corpo, muito minimamente, para manter os elétrons em certo nível de ordenação. Você usa a matéria pré-existente, você não consegue coligir matéria. A Terra consegue. A Lua consegue, se é que a Lua é o que parece. Talvez não seja. Mas o Sol consegue. O Sol é muito interessante, porque ele cria espaço-tempo ao redor do seu foco de atenção. E passa a existir matéria, porque a probabilidade de existir matéria é tão grande que ele cria, vamos dizer assim, brota potencial de matéria, que a gente chama de proto-matéria, e começa a atrair matéria. Porque ele cria uma grande curvatura e a matéria começa a ir para onde tem mais espaço. E a matéria vai colidindo e vai gerando explosões, vai compactando, espremendo, gerando energia. Por isso que o Sol é aquela fornalha. Pô, mas isso não é um caos? É a contrapartida. Criar espaço e tempo, uma manifestação tão intensa de ordem, que a única maneira de você fazer isso é ter a contrapartida da matéria que usa o espaço-tempo de maneira pré-existente de outras construções, quando se aproxima desses núcleos, entra num processo de caos, num processo de se recriar. É o processo de volta para a matriz. Porque essa matéria, ela está se reorganizando numa nova matriz de criação espaço-tempo. Então, o que a gente vê como uma fornalha estelar, que é um núcleo de uma estrela, uma fornalha cósmica ali, né, que a gente chama de fornalha estelar, inclusive, é simplesmente matéria se readaptando para um novo sistema de criação de espaço-tempo. E aí você pega um centro de galáxia, isso é uma escala muito maior. Então, esse centro de galáxia é uma consciência tão ordenada que ela sente criando espaço-tempo. E o sensor, que nem a gente sente contato, sente temperatura, a gente ouve som, vê radiação. Mas nós não somos ativos no nosso processo. Não é? Nós somos passivos. Eu sou só ativo quando eu estendo meu braço, eu toco ele e aí, legal.
Eu senti o toque aqui, ele sentiu meu toque. Isso é uma interação ativa, porque eu decidi tocar. Eu ouço perturbações no ambiente. Eu vejo fótons livres no ambiente. É? Meu cheiro, eu estou absorvendo partículas liberadas por corpos em decomposição ou em processo de desintegração. Estranho falar isso, você sente um cheiro ruim, aquele cheiro ruim já faz parte de você. Tá? Cheiro não é radiação, cheiro é partícula. Tá?
O metrô está cheio de partículas.
Oi?
O metrô está cheio de partículas.
Muito, muito particular.
Não,
gente, respirar é uma experiência particular.
Particular,
né? É. Tudo bonitinho. Só fala, não, respira pela boca. Aí entra mais leve. Não tem os pelos para filtrar. Fantástico. Esses sentidos, os sentidos dentro do planeta, eles são passivos, a gente recebe informação. O tato, a gente consegue, manipulando fisicamente, fazer um ser ativo no processo passivo de nos tocarmos. Só não. Ele cria a si mesmo. A curvatura gravitacional do Sol é ele, não é radiação. O Sol não é aquele acúmulo de matéria no centro. A consciência em si é toda a extensão da curvatura gravitacional. Então, o Sol não está sentindo a luz dele simplesmente bater na gente e voltar para ele. Não, ele está sentindo a nossa presença dentro dele. A parte mais central dele é a matéria. E a radiação que sai é a matéria virando luz. E cada partícula, cada elétron que vira um fóton, que emana um fóton. Quando ele emana um fóton, esse fóton é uma partícula gêmea do potencial desse elétron. Quando uma partícula que se quebra e vira um fóton, ela viaja congelada no tempo até tocar alguma coisa. Quando ela toca alguma coisa, para o Sol, é esse tocar que a gente tem. Quando o Sol bate no seu corpo, o Sol está te apalpando. Porque é matéria. A luz para o Sol é matéria. É que nem o bigode do gato. Não é? Ele toca na pontinha e sente na raiz. O fóton tem o efeito do bigode. Você está sendo tocado pela superfície do Sol. E o Sol tem ordem suficiente para reconhecer todos os toques de cada fóton. Mas ele é neutro bastante para não emitir juízo a respeito de nenhum deles. Porque a experiência do Sol, importante é para ele, não os outros. Nós somos, na experiência do Sol, nós somos a novidade. Nós somos atraídos para reencarnar. Da mesma maneira que uma abelha é atraída para uma flor para poder tirar alimento, depois vai embora levando o pólen. No nosso caso, a gente é atraído para reencarnar para gerar desordem e oferecer novidade no meio muito ordenado que é um campo gravitacional. Só que nós não somos só entretenimento. Talvez o Sol até se entretenha conosco. Não posso dizer que não. Eu me entreteria, mas eu sou humano. Mas para o Sol, nós somos a experiência do diferente. Nós somos o diferente dele. Como cada planeta é um diferente de si. Só que a nossa base de tempo torna para o Sol algo muito fugaz na nossa existência. nossa base de tempo, gente, é base de tempo de partícula em colisão. Assim, é muito rápido para a existência do Sol. Então nós somos centelhas. Uma vida inteira de alguém, para o Sol, é o acender de um fósforo, do começo a se riscar até ele parar de soltar faísca. Não queimar o palito, até parar de soltar faísca. Então é algo que ele vê como uma atividade intensa de mudança. Agora, o que ele faz com isso, eu não sei. Mas se nós somos provocadores de mudança, nós somos. Isso deu para sentir. Há interesse. Porque no momento em que eu me senti, eu não sei o que foi, mas no momento em que me senti fora da água da Terra pela primeira vez, eu falei que eu me senti muito livre, eu me senti muito observado. Eu me senti assim como uma curiosidade. Como que esse cara chegou aí? Tipo assim, né? Olha um bichinho, né? É praticamente uma drosófila. Entendeu? Sabe aquela. Quem é que mora em prédio? Lá em cima? Em prédio, em cima. Chega pernilongo? Muito difícil. Não, depende de onde você mora, né? Onde meus pais moram, não chega. Acho que eles estão lá 30 anos e acho que eles mataram 3 pernilongos. É um pernilongo por década. Na média dele. É o que sobe de elevador. É o que sobe de elevador. Mas como lá é frio e venta muito, é difícil entrar até no elevador, porque o hall do elevador, antes de chegar nele, você passa pela cortina de vento. O prédio é feito de um jeito que os últimos 3 passos antes da porta do hall dos elevadores, você tem que se segurar para você carregar alguns dias, sabe? Não, é muita brincadeira, porque você já carrega uma sacola, gente. É muito legal, a sacola sempre fica do lado, assim, né? É tudo de vento, gente. Túnel de vento. Você testar a aerodinâmica, você pega o seu modelinho, pendura numa linha, vai na porta lá do prédio dos meus pais, segurar aqui, você testa na boa, 30, 40 km por hora, é a média. É sério, ali é ventão direto, né? E é engraçado a gente pensar desse jeito com relação ao Sol. Eu não sei como é que é ser observado pelo Sol, eu tenho a sensação, eu não sei descrever melhor que isso, porque eu não tenho repertório. Não sei se eu vou ter em alguma vida enquanto eu reencarno desse jeito.
Nas nossas proporções aqui, a gente tem dificuldade de ver tudo que é muito pequeno do nosso tamanho. Isso, pelo que você está falando, o Sol, a proporção absurda entre você fora do corpo e ele, não é um problema para ele, não é uma questão do sentir.
Porque o potencial de água da gente acaba ressonando com o do planeta inteiro. Então, de certa maneira, nós somos tão diferentes que nós chamamos atenção. Quando a gente está fora, a gente não tem essa constrição da matéria curvando a aura, curvando o campo de atenção para dentro. É diferente o nível de consciência. Por exemplo, você está relaxado. Se você estiver numa atividade, tenso, estressado, e uma formiguinha subir no seu braço, você não vai perceber. Mas se você ver, você vai começar a sentir ela andando. E a sensação que eu tive quando eu saí fora foi isso. Me acharam, né? Eu saí da sombra do planeta.
Gabriel,
oi.
Quando você está fora do corpo numa palestra, quando você lembra, aparece, por exemplo, quando você está dando uma palestra fora do corpo, a lembrança que eu tenho é que você está olhando para mim o tempo inteiro, por causa da interação espiritual. Essa interação do Sol, ela deve ser curiosa com todo mundo, mas você está sentindo um pouco especial porque você...
Não, eu estou dizendo o seguinte, aqui a gente sente a Terra, o mais forte é a Terra. A presença da Terra é a primeira. Então a gente sente o Sol mediado pela Terra. É como você tirar o óculos escuro. A sensação foi a de tirar o óculos escuro, aquela sensação de sair da sombra. Que aqui, a gente está na sombra da Terra, vamos dizer assim, o tempo todo. Quando você não sai do campo gravitacional da Terra, você não sai da aura da Terra, você não sente a aura do Sol pura. E na hora que eu senti, eu senti que quando eu percebi o que, que era, eu chamei a atenção, porque é quase uma invocação. Você olhar é uma invocação, né? Eu me comuniquei. Só que não tem comunicação verbal, não tem comunicação telepática, não tem linguagem, porque eu sou um ser que tem emoção. Isso tem uma coisa que eu já percebi tanto, na Terra não tem emoção, o Sol não tem emoção. É um tipo de sentimento diferente. E os meus sentimentos, eles são filtrados pela emoção. E eu só me lembro da estranheza. Só me lembro da estranheza. É uma coisa específica. Para mim foi uma experiência especial, porque ela é diferente. Quando eu faço isso, é diferente. A primeira vez é que me vem à mente que foi a mais esquisita. E depois, talvez, eu tenha... Eu até filtro quando eu lembro, porque eu já criei um padrão de tradução. Talvez eu esteja reduzindo demais a experiência. Não sei. Agora, provavelmente, aquele olhar que para mim foi um olhar de ser descoberto, seja que o Sol dirija tudo de maneira direta. Só que uma coisa que eu nunca senti, então para mim era novidade.
Quando você fala de alma como interface, deu um certo incômodo, estava percebendo, porque tentando entender porque a gente, corpo físico, é uma interface também. Nesse ponto, você falou, está espalhado em tudo. A gente entende teoricamente, mas quando você para pensar nisso, que é estar espalhado em tudo, é uma coisa meio estranha. Você fala, o espírito está espalhado em tudo. E o foco.
No caso, o espírito na Terra.
Sim,
a consciência é no cosmos, não é o espírito. Consciência é no universo. Ela está presente em tudo. Eu não diria espalhado, eu diria que você está presente em tudo, só que você não consegue ter atenção porque você não tem competência para isso.
O foco nesse caso é a diferença.
É.
Então, o que dá individualidade? Porque você sente meio sem individualidade quando você fala que está espalhado em tudo. Aí você fala de uma interface, é só um momento de percepção, né?
É um ponto de atenção.
É
bom acomodar. Isso é o sinal que você está. É o sinal que você está quebrando a expectativa que você tinha de você mesmo.
Eu achei estranho, falei, por que me incomodou tanto quando você colocou a interface e estava espalhado? O quê? Eu não tenho individualidade? Eu sou o quê?
Boa pergunta.
Não.
Uma falta de foco. Mas não, é interessante você parar para pensar. Não, a pergunta é muito boa. Nós não sabemos. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes em cursos. Nós não sabemos como que o universo funciona. Como que é? Partindo do pressuposto de vida, de consciência, eu não saberia dizer, como eu já falei várias vezes, embora eu tenha preferência, eu não saberia dizer se tem mais de uma consciência no universo e essas aparentes individuações são aspectos, são reincidências ou paralelismos ou sequências de uma mesma consciência, ou se são consciências individuais, que as consciências vão brotando com a mesma facilidade que o espaço, o tempo é geral. Não sei. Não sei se a consciência brota no universo ou se existe uma só e que nós seremos aspectos. Eu não sei quanto de cada uma dessas propostas, que pode ter mais uma, pode ter mais propostas, que não, essas são os extremos, são simplesmente os limites dos meus preconceitos, filtrando a imaginação. Eu não consigo imaginar algo diferente. Temos que ser muito sinceros com nossos limites. Eu tenho muito, muito, muito mais perguntas do que aparências de resposta. E eu admito que eu não tenho respostas, eu tenho aparências de resposta. Eu tenho fórmulas que funcionam temporariamente para o nível de conhecimento e entendimento de mundo. Mas eu sei que elas estão sujeitas a mudar a qualquer momento.
Nenhuma delas tira a riqueza da experiência, né?
Não.
Uma está fragmentada sendo uma só. A mesma está fragmentada no tempo, mas a experiência ainda é válida, a experiência das duas dimensões. Uma dimensão de tempo aí partida, que já.
A gente não se cuida. essa condição de nos sentirmos, de nos observarmos, é uma peculiaridade para esse momento de sensibilização causada pela sutilização da matéria, porque o espaço-tempo está mudando. Tem uma cumplicidade do planeta, do Sol, do centro da galáxia, de outros corpos de grande massa, nessa lente gravitacional que estava atuando, passou dezenas de milhares de anos atuando, e a gente saiu dessa sombra agora. E isso é muito interessante, porque nós estamos tendo uma experiência de dentro de uma condição que não é única, mas para cada um de nós é única. E ao mesmo tempo que não é única, também não é comum. É uma experiência limitada. Tem uma galáxia com certo alinhamento que está tendo alguns graus em numa certa direção de uma lente gravitacional que proporciona uma mudança rápida da percepção do mundo físico a partir do espaço-tempo. E nós, como espíritos, estamos tendo a oportunidade de presenciar o que é um aumento de sensibilidade na relação espírito-corpo em uma vida, dentro de uma vida, em alguns anos, que normalmente demora séculos para acontecer, talvez alguns milênios. Então nós estamos tendo nesse período agora de começou a ficar, ficou mais intenso em 2009 e está terminando a parte mais intensa, já terminou no passado. Então, pô, esse período de 7 anos e pouco deu uma sensibilizada equivalente, em termos de sensibilização, foi mais que nos 400 anos anteriores. Algo que normalmente pessoas têm que passar muitas vidas para experimentar, nós pegamos um pedacinho da nossa vida, um sétimo. Com uma contagem de 7 anos. Um septênio. Para falar zoado.
Está num crescente, se for de 100 anos, como você disse, menos de 1%, né? Então, já causou tanta pena na parte física, causou muita diferença, imagina só. Porque você está pensando, realmente. Então,
imagina, nos próximos 800 anos, continuar sensibilizando, porque vinha ficando mais sensível. O que aconteceu com o aumento da sensibilidade? Até chegar ali, porque se tem a sombra para dentro, também eram 700, 800 anos. É igual a sombra para fora. A perturbação, né? Dentro da lente também era grande. Um pouco menor, mas também grande. Começou a pegar a perturbação, o que aconteceu? Você começou a ter mudanças. 1200. O que aconteceu de importante? 1200 a 1300. A percepção das pessoas começou a mudar. Se eu não me engano, 1280 ou 1380, foi junto.
1300 e pouco.
Na virada, perto de 1300, o Giotto faz a primeira peça de arte que tem profundidade. Ele não tinha as técnicas de perspectiva e ele conseguiu desenhar com perspectiva intuitivamente. Ele fez um afresco numa parede, ele desenhou uma santa, um pilar, um canto, um recesso. Ele desenhou e pintou. E as pessoas pensavam que era uma estátua. Iam pôr a mão no pé da santa e batiam o dedo na parede. As pessoas não sabiam olhar e reconhecer que era um desenho, pensavam que era um sólido, que era uma estátua dentro de um recesso, porque ele desenhou isso. E não tinha ainda, ninguém tinha estado perspectiva. E foi precursor disso. E ele está bem no começo da sensibilização. E aí começou, o que a gente tem depois? A Renascença grega na Itália. Depois a gente tem o começo da revolução científica, iluminismo francês. O iluminismo se espalha pela Europa, tem o iluminismo alemão, positivismo lógico. Nesse meio tempo, o que aconteceu também? Cai o poder da igreja, mudam os referenciais, cai o teocentrismo, surge o antropocentrismo, tudo por aumentos de sensibilidade. As pessoas ficam mais sensíveis à arte, mais sensíveis à cultura, mais sensíveis à informação. Por que as pessoas mudaram do teocentrismo para o antropocentrismo? Para começar a sentir mais a si mesmas. Começaram a olhar para si, começaram a tentar entender de onde vem isso. Não parece que vem de fora, parece que vem de dentro. E aí você começa os anatomistas, dentro ainda da Renascença Italiana. Está vinculado, gente. Essa revolução na história, a revolução do conhecimento, a revolução das artes, a revolução da cultura, a revolução que gerou o movimento científico, a cientificação, e depois a revolução industrial, a tecnologia, está vinculado a esse aumento de sensibilidade. Agora nós somos mais sensíveis. Estamos tentando criar mundos virtuais para nós mesmos. Estamos tentando descobrir como fazer upload da mente humana para um computador. Estamos tentando descobrir um monte de coisas que, por mero conceito, são desafios de percepção. Por que que a pessoa acha que isso é viável? Expectativa pela sensibilidade, que a gente não sabe muito bem o que é. Coisas para a gente pensar. Nós estamos ficando mais sensíveis. E ao mesmo tempo começou a trocar quem está reencarnando aqui. Outro movimento do planeta. Será que para a Terra ou para o Sol faz diferença? Nós somos geradores de experiência para a Terra e para o Sol. A experiência kármica dessa mudança é deles, a nossa é incidental. Em certa medida, nós temos uma participação um pouco diferente nos últimos 140 mil anos, 150 mil anos, mas o Sol e a Terra estão prontos para continuar com a resolução kármica deles, independentemente da gente estar pronto ou não. Sabe aquela história do esconde-esconde? Aqui vou eu. Prontos ou não, aqui vou eu. Esconde-esconde. Né? Para a dona A. E avisa que começou. Né? Tudo bem?
Queda lá do
Bernardo,
e aí começaram a fazer a
engenharia. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu posso atribuir todas as revoluções a interferências externas. Não estou dizendo que não aconteceu. Eu mesmo acho que que o Corso fala no livro dele tem muito a ver. A gente está fazendo engenharia reversa nos últimos 50, 60 anos e desenvolvendo tecnologia, só está com pau. Mas uma coisa é você ter capacidade técnica e tecnológica, outra é você conseguir enxergar o que aquilo representa e o que você pode fazer. Você pega uma pessoa que está num outro momento de autopercepção e você der uma pessoa, a mesma coisa para ser feita em engenharia reversa, vão sair descobertas diferentes. Porque você não consegue perceber o mundo muito diferente de como você percebe a si mesmo. Não importa a que você expõe a pessoa, ela está limitada à sua própria percepção, está limitada à sua capacidade de imaginar, à sua capacidade de extrapolar. E à medida que a matéria fica mais sutil, e o potencial do espírito vai se manifestando com mais intensidade, mais coisas que não fazem parte do repertório físico vão se tornando viáveis e vão aparecendo como possibilidades. Cabe a nós direcionarmos esse potencial, fazermos escolhas. O meio está mudando. Então, não sei se você entendeu, mas estou querendo dizer o seguinte: eu posso derrubar, pegar um outro planeta que esteja vivendo um outro momento karma. Vai. Alguém vai, um planeta que acabou de entrar no, num período de uma percepção como a gente teve. Deixa eu pegar um período interessante aqui, dos gregos antigos. Os caras estavam entendendo a nomeação das coisas, no período de estabelecimento das primeiras cidades-estado gregas. Os caras tinham um entendimento muito interessante de mecânica de coisas no mundo. Depois de um certo tempo das cidades estabelecidas, começaram a surgir invenções incríveis para o nosso referencial. Os caras bolaram sistemas de esgoto, distribuição de água. Os caras entenderam hidrodinâmica. Inventaram um sistema de bomba d'água com rosca, né, sistema de parafuso. Inventaram o Herão de Alexandria, mesmo motor a vapor, sensores, autômatos, um robô que serve vinho, uma máquina que solta água benta no templo, na sua tigelinha, quando você põe uma moeda. Né? Um robô que você põe uma taça, ela enche de vinho e para de pôr vinho quando a taça está cheia. Um templo que quando você para na porta, as portas se abrem. A gente hoje em shopping acha isso normal, né? Em aeroporto. Agora pensa 3.500 anos atrás. Tudo feito de pedra, usando cipó. Pedra e cobre martelado. O cara fez a porta do templo abrir quando alguém parava na porta. Você parava na porta, a porta do templo abria, você entrava, a porta do templo fechava. E não era uma portinha assim, né, 2,10 por 90, não. Era uma porta de pedra de 4 metros, duas folhas de 2 metros e meio, 4 de altura. De pedra. Folha de pedra. Não era madeira. Então, não é fraco, né?
Se bem que no Egito tinha antes, né? Da pirâmide não, mas nunca tinha sido eles que fizeram.
Não, estou falando que o Herão fez isso a pedido dele, né? Pagaram ele para fazer. Né? Então, designer de tecnologia, entendeu? Não é uma herança alienígena, não é? Estou falando de um. Entendeu? Aí você pega um cara, derruba a nave de rosa e joga na mão dele. De um, você começa a pensar, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar os limites do que a tecnologia do seu período permite. Talvez ele vai descobrir novas maneiras de forjar metais. Agora, qual a possibilidade de ele descobrir a eletrônica? A gente descobriu a eletrônica. A gente descobriu algumas coisas. A gente começou, talvez, a entender microeletrônica, fotônica, a partir disso. Agora, nós nunca conseguimos entender o reator. Por quê? Usar conceitos que a nossa ciência não abrange. Começou a aparecer equação para isso uns 20 anos depois da queda de Roswell, na década de 60, foi aparecida a equação que dá conta disso. Então, e mesmo assim a coisa talvez seja um pouco poluída, porque o cara que publicou primeiro essas equações é supostamente um telepata da federação, é um cara que publicou, né, as equações que ninguém entendia e conseguiram ver que funcionavam. E aí o mundo inteiro, todos os cientistas começaram a tentar buscar fazer funcionar aquele reator que gerou a equação de Alcubierre a partir daí. Então...
Você está falando daquele...
De Bateman. Estou falando do Bateman.
Nossa, veio dele então, se der os caras.
Ele foi o primeiro cara que publicou um modelo funcional de Tormach. Ninguém tinha publicado isso. Publicou acho que em 59 ou 61. Tokamak, né? Ele chamava de Tomak, chamava de Tokamak depois. Muito interessante, né? Não tinha. Né? E aí foram descobrir que aquelas equações eram dois pedaços diferentes, quem juntou foi o Alcubierre, que é francês. E que gerou o conceito de motor de dobra, que depois foi aproveitado na série de ficção científica do Star Trek.
Não, mas quando você fala que teve alguém encarnado na federação, é isso?
Não, um cara que se disse telepata da federação.
Ah, peraí. Não, porque tem um...
Cara, isso é psicografia.
Você viu que tem um cara que fala um history que é encarnado, diz que ele é um deio, ele é um integrante da federação. Você já viu esse episódio do history do alienígena do passado?
Não é um encarnado, é um cara fisicamente, um paletório. É um cara que veio na nave, foi lá, teve contato com o Eisenhower. É. O que mata é que tem muita gente de confiança que conheceu o cara. Né? Diz que o cara era mesmo alienígena, tentou negociar difusão de informação no mundo, não conseguiu, foi embora.
Eu achei que era isso que
estava
falando.
É, não. Não, estou falando de uma pessoa que começou a receber informação telepática, psicografar, que nem pessoas que tinham feito espírito. Ele recebeu um modelo de motor que hoje é o mais perto que a gente tem de fazer uma nave espacial com um sistema. E a gente não tem tecnologia para fazer. Por quê? Porque estava fora da nossa percepção. A gente não consegue conceber os efeitos de campo do jeito que quem tem uma percepção mais aguçada consegue. Nós somos limitados, por exemplo, por espectro de radiação visível. Nós desenvolvemos equipamentos que nos permitem enxergar ultravioleta, raio-x, rádio e outras coisas. Mas nós enxergamos só o espectro visível. Nós temos dificuldade de conceber funcionamento de coisas fora disso. As pessoas têm que ser muito especializadas para trabalhar com percepção alterada para pensar de outro modo. Uma pessoa que, por exemplo, enxergasse raio-x, ela não ia interagir com a gente do mesmo jeito que a gente interage uns com os outros. Ele não ia ver a gente do mesmo jeito. Tem raio-x permeando o espaço o tempo todo. Pouco, mas tem. Imagina alguém que, em vez de enxergar os visíveis, enxergasse raio-x. Ele não ia enxergar você do jeito que você se enxerga. Ele enxerga aquilo que você vê na radiografia, algo parecido. Ele imagina em volta como é que seria. E para ele não seria feio, seria normal. Talvez as relações estéticas dele fossem outras. Beleza para alguém que visse, isso seria muito diferente. A imaginação dessa pessoa para pensar as coisas seria outra. Olhar o material, olhar uma tecnologia e ver o que ele enxerga para funcionar vai ser diferente. Se mudar a sensibilidade, muda a maneira como nós interpretamos as coisas. Porque nós vemos um mundo diferente. Faz mais sentido agora? Mesmo nós não ficamos mais sensíveis, nós estamos enxergando as coisas de maneira diferente. Nós vamos enxergando as coisas de maneira diferente. Expostos aos mesmos estímulos, pessoas com sensibilidades diferentes vão criar coisas diferentes como solução para o empecilho que o estímulo causa. Ou para vão usar diferente aquele estímulo como impulsão. Nós estamos todos mais sensíveis. Como você está lidando com a sua sensibilidade? Você está deixando simplesmente o seu corpo compensar? Você está tomando remédio para reduzir os efeitos da sensibilidade? Você está fazendo terapia para ignorar os efeitos da sensibilidade? Você está tentando se descobrir, se observando mais, para aproveitar a sensibilidade aumentada? Se observa. Tenta sacar o que de você está mudando e como você pode viver com isso sem a negação, sem fuga. Essa é a proposta, esse é o assunto de hoje. Deflagrado pela minha pesquisa para o próximo curso, então, dia 20, o curso de meditação e contemplação da nova realidade, que vou tentar incorporar essas coisas no processo de aprender o que é e como se faz para meditar, e o que é e como funciona a contemplação. Para quem está afim, inscrição lá com a Camila, é domingo, dia 20, das 10 às 6, e para quem gostar da ideia, nós vamos fazer uma oficina dia 17 de setembro de meditação. Não dá para fazer oficina de contemplação aqui na cidade, só de meditação. E aí a gente vai tentar colocar em prática o que a gente vai discutir agora no dia 20. Tá? Então, quem está afim de fazer, pode se inscrever, pode reservar já para a oficina. Oficina tem limite de vagas, né? É, vamos ver o tamanho do turno, quantos querem fazer, mas geralmente não deixa pegar mais do que 20 pessoas na oficina de mobilização, senão fica confuso. E a prioridade da inscrição é para quem se inscrever primeiro. Tem gente que fez os cursos anteriores de meditação e contemplação e vão poder fazer essa oficina. Né? Eu vou até sugerir essas pessoas para elas tentarem fazer o curso novo, porque é outro curso, mudou bastante. Mas quem fez poderia fazer na boa, que eu vou explicar algumas coisas, todos os exercícios na hora. Quem fizer o curso aproveita mais, o curso novo. Né? E quem não fez nenhum curso de meditação não pode fazer oficina. Fazer pelo menos, ter feito pelo menos um. Né? Então essas pessoas vão se inscrever. Quem tiver fim de fazer, eu sugiro que se inscreva nos dois, para poder fazer a oficina. Senão vai ficando sem vaga. Tá? Ainda não publicamos isso. Não publicar, a pessoa vai começar a se inscrever. Da agenda, para quem não estava aí no começo, as datas das minhas palestras. Tiago, você vai dar uma palestra agora no dia 12, não é?
Oi.
Você tem uma palestra dia 12, não tem?
Acho que sim. Dia 12, não
é? Isso. Sim. Então, a próxima palestra, semana que vem, é comigo. Depois é uma palestra do Tiago. Quer falar da sua palestra, Tiago?
Ainda não tem um tema, mas vai ter, então. A gente vai elaborar. Depende do que eu estiver estudando na época. Na verdade,
então, dia 12 é com o Thiago, dia 19 é comigo de novo. E aí tem mais coisas marcadas, tem a sequência das. Essas aqui são só as minhas. Tá? Aí tem.
Dia
26 de agosto é
do
Renatinho. Já tem um nome para falar com o povo aí? Pra falar alguma coisa?
Posso.
Pode falar também.
Toda a minha pesquisa espiritual relacionada à música tem um foco atualmente de achar que a gente pode ter uma relação mais profunda, mais próxima com a música, mais do que a gente está sendo, está tendo em função do contexto que a gente vive hoje, por fatores culturais, fatores tecnológicos, né? Então ela tem esse fundo de que acho que a ligação que a gente tem com música é mais profunda do que a gente tem vivenciado. Especificamente, provavelmente para esse incêndio, a gente vai dar uma olhada no que sabe quando você está em totem, em shopping, que você fala assim, você está aqui, né? A ideia é fazer uma olhada geral no ambiente que a gente convive com música hoje, que ela nunca teve tão presente quanto. Então, de que maneiras esse ambiente favorece a gente ter essa relação mais profunda e de que maneiras ele dificulta. Então, ela é uma palestra interessante não só para quem é músico, quem gosta muito de música, mas para quem experimenta música todo dia, o tempo todo, gosta ou não, queira ou não. Né? Porque hoje a gente também precisa querer cantar uma música. Né? É isso.
Obrigado. Então, se organizem para vir então nas palestras. Vocês sabem quanto tem o Thiago, sabem quanto tem o Renatinho. O Thiago, todo mundo já, acho que é tudo para quem conhece, que ele é médico, neurologista. E o Renato, ele é músico e professor de música. Geralmente a gente fala, sabe quem a gente fala que o homem é músico, mulher é musicista, porque fala que a mulher é música e esquisita.
Que nem eu falei um dia, né?
Hã?
Que nem eu falei um dia e ficou música, é musicista.
Eu dava uma curso dela falou que a moça era música. Nossa, que poética. Ela é a realização, a materialização da coisa em si.
No mundo líquido que vivemos hoje.
Então, pois é. Então, isso o Renato. O Renato é um cara que ele é o meu tira dúvidas com relação à música.
com muita coisa, a gente conversa bastante sobre sensibilidade mesmo. Então vai ser interessante. E eventualmente, né, ela vai dar um curso aí também, né? Então não percam as palestras, estamos com. E tem mais gente que vai dar palestra ainda esse ano. A Márcia mesmo vai dar um curso em outubro, né? Ou tem coisas interessantes para acontecer aí. Dependendo do andar da minha carruagem acadêmica, talvez eu dê um curso em dezembro. Mas em novembro eu acho que não vou conseguir dar curso nenhum, mas em dezembro eu devo dar. Curso novo, mas para alguns a temática conhecida. Vamos ver se dá certo. Se não, fica para o ano que vem. Vamos fazer um relaxamento de vida antes de ir embora? 15 minutinhos? Pode ser? Esqueci de falar alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa? Não? Vocês estão com cara de complemento. Sabe quando o cara. Tem gente que fica com aquela cara de interrogação, né? Ele estava com cara de dois pontos. Aquela cara de que está na iminência de falar algo.
Daqui até o dia 26 vai ficar esses dois pontos aí.
Vocês desligarem os telefones, ou no mínimo tirar completamente o som, veja se não tem despertador para tocar. Descruzem braços e pernas. Aspire a luz verde, inverte para a gente, por favor. Isso, pode baixar tudo. Obrigado. Descruzem braços e pernas, feche os olhos. Sente os braços soltos, as mãos soltas.
ser. Finalizando. Valeu, gente.